A primeira obra, Os Poemas Tardios, da Margaret Atwood, poetisa. Aqui poetisa, não é? Ela ficou muito conhecida por conta dos romances dela, que a levaram ao Nobel de Literatura. A Margaret Atwood, nesses textos, Poemas Tardios, ela nos conta que eram papéis guardados. Muitos deles ela nem pensava em publicar. Eles não conversam muito bem entre eles, são avulsos, são apontamentos ao longo da vida dela. E simplesmente notáveis, maravilhosos. Ela conversa com tudo ao redor dela, com a vida, com ela, com elementos da trajetória dela, mostrando aspectos que, por várias razões, ela não conseguiu inserir em algumas obras, mas que aqui, nesses escritos tardios, se precipitam e surgem de uma maneira belíssima. Um rico lembrete para os nossos dias desta maravilhosa escritora, Atwood. Junto com ela, uma obra de um escritor gaúcho, aqui pertinho de nós, aqui de 13 de maio, né? O Charles Kiefer. E o Charles Kiefer traz aqui nessa obra O Pêndulo do Relógio. Uma obra que, como Kiefer constrói aquelas narrativas envolventes dele, que de aspectos tão simples, trazem um aprofundamento da alma humana, nos mostrando vários dos contrastes que vivemos nos nossos dias. O Charles Kiefer, nessa obra O Pêndulo do Relógio e Outras Histórias do Pau D'Arco. Pau D'Arco é uma cidade fictícia que ele inventou e que volta e meia ele ambienta lá suas histórias. Uma obra tocante deste poeta, deste escritor do Rio Grande do Sul, Charles Kiefer. Outra obra que veremos, já uma obra mais densa e delicada, uma publicação de 1989, do Félix Guattari. Félix Guattari, o filósofo, estava muito preocupado em 1989 com os dias que viriam. Então ele escreve essa obra, As Três Ecologias. Uma obra de uma atualidade muito sensível e surpreendente. Essa obra, que conta com quase 35 anos, parece escrita para os dias de hoje, 2024. Vários dos problemas que ele coloca aqui é o que estamos vivendo exatamente agora em boa parte das sociedades do mundo. As Três Ecologias do Félix Guattari, vocês conhecem o estilo do Guattari, muito crítico, não é, para todos os lados, com quem ele conversa, e sempre incisivo em suas colocações. Por último, fechando as obras, A Conquista da Felicidade, uma obra de 1930. Esta obra do Russell, Bertrand Russell, ele é uma obra da maturidade já do filósofo. O Russell aqui, ele tinha em torno de 59 anos e ele já havia passado pelos momentos muito delicados da vida dele, que os estudiosos em filosofia conhecem, toda a trajetória deste filósofo, né, da adolescência, das ideias suicidas que viviam importunando sua adolescência, como ele mesmo coloca no livro, além de uma depressão que volta e meia retornava à vida dele. Ele estava nessa ocasião, quando ele escreve a obra, ele havia construído a escola, aquela dele, e o Wittgenstein trocavam algumas cartas sobre isso, não é? O Wittgenstein, não só o Wittgenstein, o Niels da Summerhill também conversava com o autor, e ele tinha essa escola, ele estava num casamento extremamente difícil com a Dora, logo depois eles se afastariam, e em tudo isso, o Russell constrói um dos mais significativos trabalhos sobre elementos das afetividades nos nossos dias. Durante um bom tempo, até os anos 1354, toda aquela região que hoje nós olhamos no mapa, a Turquia, a Grécia, e boa parte daquele território, era parte do Império Bizantino, né, cristão. A partir dali, os otomanos, que em pequenas tribos começam a se espalhar pelo território da Turquia, acabam mudando isso, acabam tomando a capital, que se chamava Constantinopla. Ela passa a se chamar então Istambul, como é hoje, e a comunidade muçulmana cresce muito com isso, e muitos problemas entre cristãos e muçulmanos passam a acontecer a partir de então. Problemas muito difíceis. Porque, entre outras coisas, eles aprenderam o amor que existe entre irmãos, né? Esta obra, que é autobiográfica, em grande parte dela, sensível, tocante, não daquelas obras que fazem panfletagem, ao contrário, uma obra para a alma humana e que nos mostra princípios de desenvolvimento da afetividade que hoje, fazem várias luzes para a nossa sociedade, para a nossa época. Uma obra muito bonita, mas, dado o contexto historiográfico, é importante que eu faça várias contextualizações durante a narrativa, está bem? Logo no início, vocês verão um religioso num minarete, uma linda, lindo templo muçulmano, não é? Chamando para as orações. O cineasta, já na abertura, nos mostra que está tratando, ainda que o título do filme trate de Constantinopla, nós estamos vendo Istambul, não é? A linda Istambul, a linda Turquia dos dias de hoje. E o filme se passa naqueles finais dos anos 50, início dos anos 60, que é quando o autor vivia, foi criança e viveu lá. Alguns aspectos mais historiográficos e delicados que pedem atenção. Durante a obra eu vou pontuar durante os nossos trabalhos aqui, está bem? Então, vamos começar com esta obra muito bonita, A Cozinha de Constantinopla. O nome é devido ao avô desse menino, né? As grandes relações que ocorrem aqui entre avô e esse jovem pequenino, o Fani. E esse era um avô que amava muito esse pequeno, era um avô que adorava culinária. O filme é uma verdadeira aula de culinária, das comidas gregas, das comidas
Astronomos.
turcas.
Κρύβει μέσα της τη λέξη αστρονόμος. Έτσι, τα πρώτα μαθήματα αστρονομίας τα πήρα μέσω των παγαρικών. Τώρα εγώ θα σε λέω και εσύ έμαθα ζωγραφίζεις, έμαθα σκέφτεσαι και θα με λες. Τα Γεια, Γελμπακά.
Ήλιος.
Ήλιος. Στη μέση είναι ο ήλιος. Και τι βλέπει ο ήλιος?
Τα βλέπει όλα.
Τα βλέπει όλα. Γι' αυτό και το πιπέρι μπαίνει παντού σε όλα τα φαγιά. Θα είναι ο Ερμής ζεστός και αυτός. Και ύστερα η Αφροδίτη.
Κανέλα.
Η Αφροδίτη ήταν η πιο όμορφη γυναίκα. Γι' αυτό και η κανέλα είναι και πικρή και γλυκιά, όπως όλες οι γυναίκες. Μετά είναι η γη, εδώ που είμαστε. Και τι υπάρχει στη γη?
Υπάρχει, κυρία, ζωή.
Στη γη υπάρχει η ζωή. Άλλο η ζωή, άλλο η κυρία ζωή. Η μαμά της Τασούλας, αυτή πέθανε πέρσι. Και τι χρειάζεται η ζωή?
Να τρώμε.
Και τι θέλει το φαΐ για να νοστιμέψει?
Αλάτι.
Αλάτι. Και η ζωή μας για να νοστιμέψει θέλει αλάτι. Το φαΐ και η ζωή Θέλουν αλάτι. Κάθε Κυριακή μαζευόταν όλο το σόι στο σπίτι μας και γινόταν μαγειρική πανδεσία.
Iniciamos uma narrativa historiográfica, na qual Fanny nos diz que quando muito pequeno teve uma influência por parte deste avô em torno da comida, que o avô associava muitos outros ensinamentos aos astros no céu, astronomia, associava ao humor das pessoas, à própria história de vida. E o pai do menino, como vocês viram em casa, reforça muito desses ensinamentos. Além disso, o cineasta que nos conta essa história, grandemente autobiográfica, observaram que no início ele passeia com sua câmera por Istambul, como ele nomeia Constantinopla. A Constantinopla era grega. A partir dos otomanos, a partir dos anos 1450, ela se torna, então, muçulmana em grande parte. Gregos e muçulmanos começam, e otomanos começam a conviver, turcos, não é? Nesta mesma região. E a confluência dessas culturas aparece naquele passeio de câmera que se mostra em torno disso. Bem, aqui nós temos um primeiro elemento em torno da afetividade. A afetividade é algo completamente dissociado disso tudo? Ou a afetividade é um elemento que conversa com vários desses fatores na sua formação? Com quais fatores? O cineasta já está nos dizendo simplesmente ao propor essa conversação. Algumas pessoas neste mesmo contexto nos contariam outras histórias, muito tristes, outras muito diferentes. Ele está nos contando a história dele. O que participou na vida dele, o que contribuiu, colaborou para dar a ele elementos em torno da afetividade. Isso que começamos a ver agora ganha sentido, relevância e profundidade nesse aspecto das afetividades muito tempo depois, como veremos. Ainda que logo na infância já tenhamos várias dessas luzes. E se tomássemos outras pessoas, outros autores, isso também seria assim? Vamos dar uma olhada, por exemplo, muito longe dali, no que acontecia com Bertrand Russell, mais de 30 anos antes dessa história ocorrer, o que acontecia com ele lá na Inglaterra. Russell nos conta isso tudo depois de ter estado por um bom tempo nos Estados Unidos, na China, ele havia voltado recentemente. Então ele começa a nos contar sobre como foi para ele. Vamos ver se é muito diferente e quais fatores aqui podemos considerar. Ele diz, talvez a melhor introdução a este livro de filosofia, e é o que pretendo colocar aqui, talvez a melhor introdução sejam algumas palavras autobiográficas. Vamos ver o que ele vai nos dizer, então. Eu não nasci feliz. Em criança, meu hino favorito era, abre aspas, estou farto do mundo e oprimido pelo peso dos meus pecados, fecha aspas. Russell aqui nos conta da forte vinculação religiosa que ele tinha quando criança, não é? Aos 5 anos, comecei a pensar que se ainda estivesse vivo aos 70, até então o que eu suportara eram apenas uns 14 avos da minha vida, e os longos anos de sofrimento que ainda viriam pela frente me pareceram então quase insuportáveis. Já na adolescência, odiava a vida e estava continuamente à beira do suicídio. O que me salvou foi o meu desejo de aprender matemática sem parar. E viria a se tornar um dos maiores matemáticos que já vimos, lógico também, não é? Com a Principia Matemática, a fabulosa obra que ele constrói em parceria. Agora, pelo contrário, desfruto a vida, Quase eu poderia dizer que a cada ano essa prazerosa disposição aumenta mais. Por um lado, isso é devido ao fato de haver descoberto quais eram as coisas que eu mais desejava e por ter pouco a pouco adquirido muitas dessas coisas. Por outro lado, eu consegui tornar-me indiferente a certos objetos do desejo, como, por exemplo, a aquisição de conhecimentos indubitáveis sobre o que fosse absolutamente inalcançável. Mas a principal razão é que eu me preocupo menos comigo mesmo. Por favor, podem grifar isso que ele coloca. É uma das tônicas do livro dele. É uma das respostas e propostas que o filósofo vai inserir sobre o crescimento da afetividade e desenvolvimento pessoal. Ele diz: a principal razão é que me preocupo menos comigo mesmo. Como outros que tiveram uma educação puritana, eu tinha o costume de refletir sobre os meus pecados, minhas ralhas, meus defeitos. Considerava-me, e certamente com toda a razão, um ser miserável. O que uma pessoa vive quando cedo desponta para o mundo, seus 3, 4, 5 anos, isso ecoará do ponto de vista da afetividade para toda uma vida? Esses elementos iniciais serão decisivos para a formação dessa pessoa? Em filosofia clínica, nós não temos uma resposta para isso. Precisamos acompanhar a historicidade. Alguns começam suas vidas afetivas aos 15, 16, 20 anos. Outros ainda mais tarde e outros nunca. Às vezes algo que é marcante, contundente na infância, na adolescência desaparece por completo e por vezes vai ressurgir de uma forma completamente diferente. Portanto, acompanhar estas narrativas, acompanhar estes elementos historiográficos nos dá uma condição de entendermos melhor como isso ocorrerá para cada pessoa. De maneira muito diferente. Alguns, do ponto de vista da afetividade, não crescem. Vão até uma certa idade, 8, 10 anos, e a partir dali reproduzem isso ao longo da vida. Como nós sabemos isso? Qual é o critério que nós temos para dizer isso está acontecendo com essa pessoa? Um deles é que na historicidade, quando aparecem os estados afetivos, eles, como um espelho, reproduzem aquilo que houve entre 8 e 10 anos. Se aos 8, 10, 12 anos a pessoa, por exemplo, costumava, quando precisava de algo, chorar, fazer manha, birra, aos 30 ela está fazendo isso, aos 40 está fazendo isso, 50, nos mais diferentes contextos, provavelmente, do ponto de vista da afetividade, ela reproduz algo que está ali. Outros não, outros mudam conforme contextos, conforme vários elementos. Para alguns é constrangedor. Eles dispõem de muitas ferramentas cognitivas, epistemológicas, pedagógicas para a vida. E, no entanto, quando se deparam com o problema da afetividade, se comportam como crianças, gerando mais problemas, hein? Para eles mesmos, para os que estão com eles. E não raro são ainda culpabilizados por isso, não é? Por uma sociedade, por uma época que aponta para eles e diz: você se comporta como uma criança? Mas a nossa própria sociedade dá um testemunho melhor? Ela nos dá um testemunho de alguém que é maduro emocionalmente? Se tomarmos como elemento as notícias que surgem em jornais, a própria maneira como são editadas, os seus vários propósitos, os caminhos que temos de líderes, de pessoas que se destacam nas várias áreas, é um testemunho de maturidade? Ou é um testemunho de interesse? É um testemunho de necessidade, de outras ordens? Bem, alguns autores têm respostas para isso, e elas não são propriamente agradáveis. O Félix Guattari Em sua obra As Três Ecologias, acha que estamos com problemas muito graves nas mãos neste exato momento. Ainda que a obra seja de 89, ele diz, entre outras coisas, esses elementos que veremos aqui. É a relação da subjetividade com a sua exterioridade. Vejam bem, nesse filme que estamos acompanhando, por exemplo, no qual o Fini, esse garoto, nos conta a grande influência que teve o avô na vida dele, nas comidas, nas coisas. À medida que ele conta isso, ele nos mostra os elementos da subjetividade dele, em relação ao que é exterior, ao meio, ao contexto, à história. E o Félix Guattari nos diz: é a relação da subjetividade com sua exterioridade, seja ela social, animal, cósmica, que se encontra assim comprometida numa espécie de movimento geral de implosão e infantilização regressiva. Para ele, de uma maneira muito ampla, nas nossas sociedades, nos mais diferentes lugares do mundo, nós estamos vendo esse fenômeno de infantilização na maneira de lidar com o outro, por exemplo. A reivindicação, que é um padrão típico da criança. A criança tem fome, tem que pedir para a mãe, tem 6 anos, ela não pode sair à 1 da manhã, dizer que vai até o posto de conveniência buscar uma pizza. Ela tem que pedir para a mãe. E a mãe às vezes diz que não dá, que é tarde, que ela já devia estar dormindo há muito tempo. E a criança chora, diz que não vai para a escola, que não gosta mais da mamãe. Um adulto de 40 anos tendo esse mesmo comportamento não soa muito fora dos patamares de uma época? Pois o Guattari nos diz que estamos passando por esse processo de muitas pessoas que. E em vários contextos que estão passando por elementos como estes e outros. Tanto que ele propõe o que ele chama de ecosofia, que envolve aspectos mentais, urbanos, ecológicos e outros. O que está em questão é a maneira de viver daqui em diante sobre o nosso planeta. No terceiro mundo, como no mundo desenvolvido, são blocos inteiros da subjetividade coletiva que afundam ou que encarquilham em arcaísmos. Não haverá verdadeira resposta a toda essa crise ecológica. Lembrem aqui, quando ele coloca ecologia, ele está falando desde o aspecto da individualidade até da coletividade, passando por elementos psicológicos, mentais e outros. Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica, a não ser em escala planetária. E com a condição de que se opere uma autêntica revolução que possa ser política, social, cultural, reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Não haverá, então, uma resposta vinda da ecologia, segundo Félix Guattari, que diga respeito ao que há somente lá fora. Vamos cuidar nossos rios da Amazônia, vamos cuidar as florestas, se dentro nós continuarmos desmatando tudo, se dentro continuarmos agindo como crianças mimadas, que querem tudo agora, do jeito como elas desejam que seja. Eis um dos dramas, um dos elementos muito graves dos nossos dias. Como a gente sabe quando um aspecto é decisivo em nossas vidas? É pelo caráter contundente com que ele se apresenta? Por vezes não. Quando trabalhamos numa historicidade, muitas vezes a pessoa nos diz que houve um evento na vida dela que ela achou que seria o fim do mundo. Para ela, naquele evento. 15 anos depois, não só ela mudou de opinião, como ela descobriu que aquele evento é que ajudou que ela pudesse encaminhar coisas que até então ela não sabia como fazer. Vamos então acompanhar esse trecho que vem agora.
καιρός περνούσε και τα πρόσωπα των μεγάλων άρχισαν να συνεφιάζουν, ενώ το δικό μου άρχισε να φωτίζεται, γιατί ερωτεύτηκα τη Σαϊνέ, την κόρη της κυρίας Αϊσέ, της καλύτερης φίλης της μάνας μου.
Η γεωγραφία είναι ένα μάθημα μαγικό. Και το καλύτερο μέρος για να το μάθεις είναι κοντά στους φάρους. Γιατί κοντά στους φάρους οι πηξίδες τρελαίνονται και ο αέρας μαγνητίζει το μυαλό και τα μάτια.
Fanny prossegue a vida dele e nos traz alguns elementos novos e difíceis. A relação entre os gregos que viviam na Turquia e havia então uma situação muito peculiar. Não é só nesse lugar que existe esse tipo de relação que eu vou descrever agora. Em vários lugares do mundo essas relações existem. Pessoas, por exemplo, que tinham cidadãos gregos que tinham filhos, por exemplo, na Turquia, eles poderiam solicitar a cidadania grega. Então, muitos que nasceram na Turquia, por conta dessa condição, eles tinham a cidadania grega e amavam a Turquia, cresceram como turcos, mas também tinham essa aptidão e toda essa alma para a Grécia, como é o caso desse menino, Fani. E ele, ainda que ele não vivesse diretamente, a atenção que os pais, que o avô, que outros da comunidade já viviam, de alguma maneira conversava muito com ele. Não são poucas as pessoas que crescem e contam, principalmente em trabalhos de historicidade, na clínica, que não sabiam direito a que atribuir determinadas tensões, medos, certas ansiedades. Não havia uma fonte pontual que pudesse eleger. É isso que está acontecendo. Ainda mais no contexto familiar desse menino, que os pais eram cuidadosos, o avô era cuidadoso, o avô era um homem profundo, estudioso, que ensinava pela alimentação ao menino inúmeros aspectos da vida. Bem, nesse contexto, a Grécia, depois que os otomanos se espalharam pela Turquia, Constantinopla cai, vira Istambul, 400 anos vão passar praticamente até que a Grécia consiga a sua independência. Agora, foi nos anos 1800 que isso veio a acontecer. E durante todo esse tempo, muitas dificuldades. Que não terminaram ali. Elas vão prosseguir. E agora, os pais do menino, o avô do menino, já mostram uma preocupação muito grande para um fato que ocorreria logo a seguir e que geraria toda uma mudança existencial. Vejam que o crescimento da afetividade não é um fator isolado. Não é um fator que você possa dizer, vamos trabalhar unicamente isto. Esse aspecto de você se tornará uma pessoa assim, segura, uma pessoa autêntica, uma pessoa sem os medos, uma pessoa que possa fazer frente às perdas naturais da vida, possa compreender esses elementos. São muitos os fatores envolvidos. Fatores familiares, fatores da base categorial, dos contextos. E muitos desses fatores fogem completamente ao controle. Não dependem da pessoa, não dependem sequer da família da pessoa, como estamos acompanhando aqui. Alguns autores, como Félix Guattari, nos dizem que, infelizmente, na confluência dessas coisas todas e no desenvolvimento das várias culturas, o que aconteceu foi um problema de rota muito sério que fez com que perdêssemos certas referências. E hoje, por conta de elementos assim, como é que estão sendo tratadas as emoções? Uma pessoa tem ansiedade, por exemplo, ela considera esses vários fatores? Ou ela precisa de uma medicação que baixe essa ansiedade? Uma pessoa que não sabe como amar, gostaria muito de amar, mas não tem mais uma ideia sobre como é isso. Ela acha que amar é uma miscelânea entre ter a posse do outro e reivindicar certas coisas. E quanto mais ela exercita isso, parece que tudo mais se quebra quanto à afetividade. Essas pessoas estão agindo com base em conhecimentos, como estamos acompanhando nessas obras? Ou elas estão agindo pontualmente, com base em sintomas, em coisas que incomodam e que elas querem ver longe delas, ignorando completamente o que se passa ao redor, com os outros elementos e tudo mais? Como é possível caminhar dessa forma? Um dos autores que chama atenção a isso, de maneira muito pontual, é o Husserl, Bertrand Husserl. Ele, em algumas páginas depois, nos diz: é verdade que os interesses externos sempre trazem suas próprias possibilidades de dor, como esse menino está vivenciando. A apreensão dos avós, certas ameaças políticas, não é? Vindas da relação de Istambul com Atenas. Ah, então, isso se reflete na criança, elementos externos. O mundo pode entrar em guerra, a aquisição de certos conhecimentos pode mostrar-se difícil, os amigos podem morrer, mas as dores desse tipo não destroem a qualidade essencial da vida, como fazem aquelas que nascem do desgosto por si mesmo. O interesse em si próprio não conduz a nenhuma atividade de natureza progressiva. A disciplina externa é o único caminho que leva à felicidade àqueles desventurados cuja introspecção é tão profunda que não tem nenhum outro modo de cura. Do que o Bertrand Russell está falando? Ele está falando que, no meio de todos esses problemas que a humanidade mergulhou nos últimos muitos anos, e 30 anos depois, nós teríamos a história do Fanny, num contexto muito diferente do contexto inglês. E ainda assim, inserido nessa miscelânea que parece que cobre desde a Ásia até até os mais longínquos rincões do Ocidente. Perdemos algo. Parece que houve um interesse em si mesmo e numa introspecção, numa tentativa meio que desesperada de salvar-se. E um pensador como Russell nos diz, pois é, mas ao fazermos isso, nós não conseguimos nada a não ser piorar esse problema, pela maneira como fizemos. Na obra, o Fanny fez um movimento diferente. Ele mergulhou nisso que é a exterioridade. Se esparramou com ela, aprendeu com o avô, foi para as várias regiões. Não quer dizer que isso assegure a ele a boa estrela de se salvar dos infortúnios. Mas como será que ele lidará com isso? Algumas páginas depois, Bertrand Russell nos diz que a causa das infelicidades que nós vivemos hoje no mundo é muito ampla. Mas vejam o que ele escreve a respeito disso. Todas têm algo em comum. O que será que todas essas infelicidades nos últimos 100 anos, e esta obra do Bertrand Russell tem 100 anos, o que será que isso que ele está nos dizendo? O que é esse elemento em comum? Vamos ouvir na voz do próprio filósofo para podermos aprofundar essas discussões. A pessoa infeliz típica é aquela que, tendo-se privado durante a juventude de alguma satisfação natural, passou a valorizar esse único tipo de satisfação mais do que qualquer outro e, por isso, direcionou sua vida num único sentido, dando excessiva importância aos êxitos e nenhuma às atividades relacionadas com eles. Existe, não obstante, uma complicação adicional muito comum em nossos tempos. Um homem pode sentir-se tão frustrado que não mais busca qualquer tipo de satisfação, mas apenas distração e esquecimento. Transforma-se, então, num devoto do prazer, ou seja, pretende tornar suportável a vida, tornando-se menos vivo. Tornando-se menos vivo. Russell coloca que uma das características tornou-se o adormecimento existencial da própria alma diante de muitas coisas. Muitas pessoas começaram a optar por não se chatear. Não se chateando já está muito bom. Não ter incômodos já está muito bom. Já não há mais uma busca de algo que possa ser de uma maneira muito íntima, pessoal. Algo que faça com que você, ao levantar, abra sua janela. Olhe para fora no seu jardim, se sinta bem apenas por estar vivo. Já não é o bastante, precisa algo mais. Isso já não serve. Um problema, segundo este filósofo e muitos outros. Bem, há caminhos para isso? Ou essa história será triste até o fim? Quais seriam as alternativas? O que se pode fazer concretamente a respeito de tudo isso? Para sabermos alguns desses caminhos e aprofundarmos, vamos aprofundar um pouco mais este filme. E agora, muito do que esse avô e esse neto construíram juntos será desafiado duramente. Uma criança em idade tão precoce terá que viver agora dilemas como perdas, afastamentos, dúvidas sobre como a vida continuará e outros elementos. Vamos ver como isso se passa.
Παραδιασμένες γεύσεις που παραπλανούν τη γλώσσα και το μυαλό και σε προετοιμάζουν για ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες. Γι' αυτό και η λέξη επιστροφή κρύβει μέσα της τη λέξη στροφή, που κρύβει μέσα της τη λέξη τροφή.
Πάει Σάββας Ιακωβίδης.
Evet.
Emniyet Müdürlüğü'nden geliyoruz. Sizinle biraz konuşabilir miyim?
Rica ederim. Buyurun. Oturunuz.
Bay Yakovidis, haberlerimiz iyi değildir. Ne yazık ki ikamet tezkereniz yenilenmiyor.
Beyefendi, niçin? Ve ne yaptım?
Siz hiçbir şey yapmadınız. Sizin suçunuz yoktur. Bunlara hep sorumlu Makaryoz'dur. Kıbrıs'taki kardeşlerimizin vaziyeti her gün kötüden kötüye gidiyor. Eşiniz ve kayınpederiniz Türk vatandaşı olduğundan kalabilir. Siz kalamazsınız. Öyleyse tam bir hafta sonra ben sizi kapınızın önünde bekleyeceğim. Yanınızda yalnız saksı eşyalarınız olacak. Tam o zaman da bize nasıl Türkiye'den ayrılmak istediğinizi söylersiniz. Biz de sizi oraya kadar refakat edeceğiz.
Βάζε τα άστρα από εκεί. Και να αργήσω κομμάτι. Εσύ να θυμάσαι, όπου και να βρίσκεσαι, να κοιτάζεις τα άστρα. Γιατί εκεί στον ουρανό είναι πράγματα που βλέπουμε. Και είναι και πράγματα που δεν βλέπουμε. Εσύ να μιλάς για τα πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Γιατί στον άνθρωπο αρέσει να ακούει ιστορίες για τα πράγματα που δεν βλέπει. Είναι όπως με το φαΐ. Σε μέλει εσένα άμα δεν βλέπεις τα λάθη, άμα το φαΐ σου είναι νόστιμο. Δεν σε μέλει. Εκεί όμως είναι η ουσία. Στο αλάτι.
Thank you.
Φοβάμαι τους ανθρώπους που φοράνε στολή. Φοβάμαι τους αστυνομικούς, τους στρατιωτικούς, τους τροχονόμους και τους πυροσβέστες. Μα πιο πολύ φοβάμαι τους τελωνιακούς. Τη μέρα που φεύγαμε από την πόλη, οι άνθρωποι που φορούσαν στολές τραυμάτιζαν με κυμολία τις λιγοστές αποσκευές που είχαμε μαζί μας. Το σημάδι εκείνο έμοιαζε με το τραύμα κάθε πολίτη που ήρθε στην Αθήνα. Πώς οι Τούρκοι μας έδιωξαν σαν Έλληνες και οι Έλληνες μας υποδέχτηκαν σαν Τούρκους.
Os turcos nos enviaram como se fôssemos gregos. Sim, eles nasceram na Turquia, eram turcos, mas tinham cidadania grega por conta dos antepassados. Isso era permitido. Então, em 1964, fazem... Isso foi um fenômeno tremendo. Foram milhares e milhares de pessoas. Sobraram bem poucos gregos na Turquia. Isso que em 1923 os dois países, Grécia e Turquia, haviam feito um acordo. Os gregos devolveram à Turquia pessoas que tinham a fé muçulmana e os turcos enviaram para a Grécia os cristãos ortodoxos, não é? De origem grega, fizeram isso. Mesmo assim, muitos sobraram. E esses, em 1964, 40 anos depois, então, que é o caso de Fanny, foram mandados dessa maneira para lá. E vejam o que ele nos colocou. Ele nasceu na Turquia. No entanto, era enviado para a Grécia, dizendo, você é grego. Ele tinha cidadania grega. Quando chega à Grécia, ele é recebido como turco. Você é turco? Então, ele não tinha mais um lugar. Esta obra nos mostra um dos elementos fundamentais da nossa época, que é a perda dessas cercas, dessas balizas que nos dizem você é isso, dessa maneira e dessa forma. As miscelâneas estão acontecendo de tantas formas, em tantas áreas das nossas vidas, que agora se torna muito complicado você restringir e dizer sou apenas isso, sou apenas aquilo. Talvez agora sejamos cada vez mais uma mescla de muitas coisas. E no que concerne a afetividade em tudo isso, ela se torna um elemento problemático em muitas situações. Observe o que o Félix Guattari coloca sobre este elemento especificamente. Ele diz, essa situação torna-se ainda mais paradoxal quando vemos que estão chegando ao fim os tempos em que o mundo encontrava-se sobre a égide do antagonismo leste-oeste. E ele vai dizer também norte-sul, algumas páginas depois. Nós não temos mais como simplesmente separar. Agora é isso, agora é aquilo. Porque são tantas coisas acontecendo que agora temos que lidar sobre outros prismas e aspectos. Então ele coloca... sobre o antagonismo leste-oeste, projeção amplamente imaginária da oposição classe operária, burguesia, no seio dos países capitalistas. Será que isso quer dizer que as novas problemáticas multipolares das três ecologias, ambiental, individual, mental, virão pura e simplesmente substituir as antigas lutas, os mitos, as classes de referência? Os antagonismos herdados do século XIX contribuíram inicialmente para forjar campos homogêneos, bipolarizados da subjetividade, como ainda vemos. E estes campos bipolarizados começam a se fragmentar. Vejam, por exemplo, o caso do Fanny. Ele, ao mesmo tempo que ama, ele chama de Constantinopla ainda, né? Istambul, como antes da, se referindo ao Império Bizantino, antes do otomano, que se estenderia desde o norte da África, leste da Europa, imenso partes da Ásia, mas eles ainda se referem a Constantinopla, a Constantinopla grega, e não a Istambul, a otomana, turca. No entanto, ele ama esta cidade, ele se sente turco e ele se sente grego. Nesses elementos, alguns dirão, há uma ambivalência. Será que há uma ambivalência? Será que ele vivencia isso? A pessoa não pode ser as duas coisas, amá-las e unificá-las em sua alma? Precisará necessariamente optar por uma. E vejam, estamos falando de elementos que têm várias diferenciações importantes, né? Há elementos religiosos também muito importantes. Como a afetividade se desloca em tudo isso? A afetividade, ela precisa ser pontual, precisa responder a um elemento pontual. Só que veja, isso é uma pergunta, não é uma afirmação, se ela, temos aqui outros fatores. Ora, a relação com o avô não conta? Todos os ensinamentos que ele teve, isso não conta? Os elementos familiares, isso também não entra no cômputo. O amor que ele tinha por essa menina também não conta. Provavelmente para ele, sim. Para Fanny, sim. Como sabemos que isso conta? Pela historiografia dele, pelo que estamos acompanhando e pelo que se seguirá. Então sabemos que na constituição da afetividade deste rapaz e para o que ele viveria, esses elementos todos conversaram. E ele faz, com tudo isso, algo semelhante ao que o avô fazia com os alimentos, com a culinária. Notaram as orientações que esse avô fala para ele? Converse, olhe para as estrelas. O mundo é muito mais do que simplesmente uma concepção política entre povos. Tudo isso faz parte da formação desse menino. Tudo isso faz parte da composição, do amálgama das emoções. Por favor, quando tratarmos de emoções no consultório, é essencial considerações amplas dessa natureza para entendermos as especificidades. Do contrário, podemos incorrer em determinados reducionismos e erros, como a pessoa vem ao consultório, nos diz que perdeu um bebê, e vamos fazer isso todo o problema da vida da pessoa, sem considerarmos todas essas coisas? Outro diz que teve um grande amor, mas essa pessoa precisou ir para a Ásia e nunca mais viu, e desde então nunca mais amou ninguém. Nós vamos fazer isso o problema? Sem os de todos esses outros contextos que estamos fazendo aqui, para podermos fazer uma clínica com profundidade, precisamos ter essas relações. Muito daquilo que parece ser o assunto último não passa apenas de um alarido, de um barulho que chama muito a atenção, e pela posição que ocupa pode distrair tanto a pessoa quanto aquele que acompanha.